Eu quero interromper para dar a palavra ao senador Ferraço.
Senador Cristóvão Buarque, eu apenas desejo me congratular com Vossa Excelência, porque eu sou muito otimista com as perspectivas e as possibilidades dessas extraordinárias manifestações que nós assistimos nos últimos dias, subtraindo as cenas de vandalismo, que são absolutamente acessórias e precisam ser coibidas pelo Estado brasileiro, porque Estado democrático não pode prescindir de um aparato de segurança que possa reprimir essas que são ações fora da curva. Mas eu sou otimista com o movimento, porque este movimento, por mais duro que fosse, e por mais duro que é o recado que as ruas estão transmitindo para a classe política, para todos nós que temos, enfim, a delegação da população para atuar em seu nome, as ruas estão dizendo que a democracia representativa está sendo ameaçada e nós precisamos reagir, reagir com atitudes, reagir com posições. Portanto, eu acho que este ambiente e esta crise que nós estamos vivendo, nunca deixando de afirmar que crise também pode ser oportunidade, esta crise é uma oportunidade para o Senado da República colocar diante de si uma agenda como esta que Vossa Excelência está se manifestando da tribuna do Senado, que dá a condição de nós começarmos um trabalho de resgate e de sintonia com aquilo que as ruas estão transmitindo e emitindo através desses sinais exitosos que nós pudemos assistir nos últimos dias. O que desejo é me congratular com Vossa Excelência e dizer que este ambiente é uma oportunidade para o Senado, desde que nós saibamos interromper esta inércia que estamos mergulhados por ausência de agendas efetivas que possam nos colocar em sintonia com as manifestações populares.
Senador Ricardo, só tenho que me felicitar de estar aqui recebendo uma parte como o seu. Se essa casa estivesse cheia e pessoas também estivessem sintonizadas com essa sua visão, que eu comparto totalmente, de que essa é uma grande oportunidade, talvez a gente pudesse tirar muito proveito positivo para o Brasil dessas manifestações. Quando as pessoas perguntam o que é que acham dessas manifestações, eu digo, eu lamento que tenha demorado tanto. Até porque em 2003, senador Taques, eu era ministro, e um debate aqui numa escola de segundo grau, ensino médio aqui em Brasília, me perguntaram o que eles podiam fazer para ajudar no meu trabalho de ministro, e eu disse, vão para o Congresso e peçam que os senadores e deputados votem por mais recursos para a educação. Lembro que no outro dia, quando saiu nos jornais, o presidente Lula me ligou imediatamente para reclamar. Se eles tivessem seguido o meu conselho 10 anos atrás, era capaz da gente hoje estar numa situação diferente. Mas cada coisa tem o seu momento. Eu é que estava errado do ponto de vista do tempo de fazer aquela proposta de manifestações. O tempo chegou agora, porque a ficha caiu agora. Eu tinha, obviamente, pela idade, pela dedicação, obsessão, eu sabia que faltava dinheiro para a educação. Eles não tinham tanta convicção que justificasse para as ruas. Agora caiu a ficha. Caiu a ficha por diversas razões. Essa ficha precisa cair na cabeça da gente também. Precisa cair no coração da gente também. Precisamos despertar também, como os jovens já despertaram. E isso, se fizermos, o senador Ricardo Ferraço tem toda a razão. Será uma grande oportunidade para todos nós. Eu temo é que desperdicemos essa oportunidade, iludidos com o fato de que mais dia menos dias as manifestações vão sair das ruas e vão, tudo cansa. Eu temo que as pessoas se acomodem, esquecendo, senador Taques, que a partir de agora as manifestações não param. Elas saem das ruas e ficam nos quartos onde estão os computadores, mas estão ligados. Eles estão permanentes em manifestações, manifestações invisíveis para quem não estiver ligado nas mídias sociais, mas eles estão permanentemente ligados e prontos para poucas horas irem para a rua de novo quando for preciso. Eu passo a palavra ao senador Pedro Taques.
Veja, senador Cristóvão, até esta expressão, caiu a ficha, é uma expressão hoje já quase que de antanho. Né? Caiu a ficha. Né? Hoje nós precisamos estar linkados, ligados, nós todos políticos, nós todos políticos. O meu temor, senador Cristóvão, é como Vossa Excelência disse, nós deixemos passar este momento histórico. Deixemos passar por falta de reformas, por falta de concretizar as nossas ações, os nossos discursos, as nossas reuniões. Se não chega ao final de uma nova reunião, nós vamos montar uma comissão para discutir o que está sendo aí debatido já de há muito nas ruas. Penso, quem sem querer ser bidu, é até mesmo uma expressão de antanho, para descobrir o que esse cidadão da rua deseja, mas penso que os vários pontos em debate, eles se resumem a apenas dois. Quero ter essa veleidade de dizer isso. Inconformismo com a classe política. Não com partidos políticos, este ou aquele partido político, mas com a classe política que não concretiza promessas, que não realiza compromissos, a classe política que não consegue sair do discurso e ir para a prática. E outro tema é a corrupção. Aliás, aqui nós temos uma tautologia, um raciocínio em círculos, a classe política e a corrupção. É mais ou menos igual aquele biscoito que vende mais porque está sempre fresquinho porque vende mais, nós temos um raciocínio em círculo. Infelizmente, muitos não querem debater a essência. Por exemplo, a PEC 37 foi um dos temas. Eu gostaria de ver os valentes que defendiam a PEC 37. Eu quero ver estes valentões debatendo a PEC 37 com legitimidade na democracia esta semana. Eles estão escondidos embaixo da cama, cobertos, com medo. Eu defendo que a PEC 37 seja colocada em votação esta semana. Cada um mostra a sua cara, inclusive o cara de pau deve mostrar a sua cara. Todos devem mostrar a sua cara. Nós não podemos jogar o lixo para baixo do tapete. Tem muitos escondidos, agora todos são contrários à PEC. Me parece que passaram óleo de peroba na cara. Com todo respeito, nós temos que tirar o discurso e colocar na prática. Vamos. Sim, só quatro aqui votaram contra o projeto 132. Onde estão os corajosos? E me permita mais um minuto. Quando nós, poucos, subimos na tribuna para falar contra a corrupção, muitos senadores desta casa falavam, udenistas, lacerdistas, vocês são moralistas, eu quero encontrar esses moralistas hoje no meio, no meio destas passeatas. O que nós temos aqui é muitos políticos tremendo de medo das ruas, tremendo de medo e querendo se adonar destes movimentos. Parabéns, agora nós temos que tirar do discurso e passar para a prática. Algumas reformas políticas precisam ser feitas.
Isso.
Algumas reformas políticas. Porque o governo, nada contra o presidente Dilma, nada contra a coalizão que sustenta o presidente da República. O meu partido, o partido de Vossa Excelência, o PDT faz parte da coalizão. Agora, a coalizão não é submissão. A maior coalizão da história, se a presidência da República, com os partidos que estão junto a ela, desejarem votar projetos estruturantes para o Brasil, este é o momento. No mais, é conversa fiada.
Obrigado, senador. Eu quero primeiro falar da ideia da coalizão. Eu sou contra o tamanho dessa coalizão, porque descaracteriza o governo. Fui contra nosso partido entrar com o ministério. Não precisa dar ministério para aprovarmos aqui o que for bom que venha do governo. E nem adianta ministério, porque nós não vamos fechar todos os militantes, todos os senadores, para aprovar projetos que nos pareçam ruins a um ou outro. A coalizão, senhor, desde o começo, eu fui desse governo Meloni, eu dizia, exageramos e nos descaracterizamos. E para manter a quantidade de cargos atendendo à coalizão, nós quebramos a qualidade do serviço público. Nós colocamos pessoas despreparadas. Daí a quebra na gestão. Daí um atraso nas obras. Nós fizemos no Brasil uma coalizão tão grande que virou uma geleia geral. chegamos ao ponto de ter que ter o 39º ministério dado a um vice-governador de estado. Ou seja, a quantidade de ministérios e a distribuição dos cargos conforme o loteamento da coalizão das diferentes legendas gerou uma das causas. Esse é um dos ingredientes das manifestações. É um dos ingredientes que nós não vimos no momento e, de repente, nos surpreendemos. Para mim, Sandro Jorge, a maior surpresa dessas passeatas é que a gente tenha visto com surpresa. É surpreendente que elas cheguem como uma surpresa, quando elas eram absolutamente previsíveis, sem saber a data, sem saber o mês nem o ano. Era claro que ia acontecer. Então, eu digo isso, mas antes de passar a palavra para o senador Randolph, eu quero dizer que houve muito mal-entendido até aqui, mas tem um que a gente não pode esquecer. É o mal-entendido dos que estão dizendo que isso é movimento de direita. Acusar esses jovens de direitistas, de fascistas, de nazistas, é um equívoco muito grande. Eles são manifestantes. Eles são manifestantes descontentes, inconformados, que guardaram inconformismo durante um bom tempo, os que são um pouco mais velhos, até que a bola estourou. Até que a ficha caiu para valer. Por isso, esse é um dos mal-entendidos graves que eu vejo pela imprensa, pessoas, sobretudo do governo, dizendo que são jovens de direita que querem dar um golpe. Hoje, a única possibilidade de um golpe seria feita pela coalizão. E nenhum dos partidos da coalizão, com todos os seus erros, é golpista. Nenhum. Então, não há possibilidade disso. Tem que incentivar, observando e atendendo aquilo que esses jovens pedem. Mas antes de concluir, eu passo a palavra ao senador Randolph.
Senador Cristóvão, primeiro dizer que sua ideia é formidável, estar amanhã na Comissão de Assuntos Econômicos, mesmo sendo suplente, tomara que vosso projeto seja aprovado. É um bom sinal que o Senado dá a aprovação de vosso projeto amanhã na CAI. Eu espero, inclusive, ter a honra, mesmo suplente, eu espero, vou torcer para alguém faltar, para poder ter a honra de votar favoravelmente. Assinei artigo que saiu na coluna, no caderno ilustríssima da Folha de São Paulo, de ontem, senador Cristóvão. O caderno ilustríssimo, inclusive, fez um apanhado para entender esta semana histórica que o Brasil teve, esses 7 dias. Eu acho que nós tivemos os 7 dias que abalaram o Brasil, para fazer uma paródia com a célebre obra do John Reed, dos 10 dias que abalaram o mundo. Nós tivemos nossos 7 dias que abalaram o Brasil nessa semana. E eu comecei um artigo fazendo uma referência ao meu filho, que nessa semana esteve em Macapá participando das manifestações de rua da minha cidade. E eu queria fazer uma referência a isso, porque há 20 anos atrás, como todos aqui sabem, eu estava nas ruas participando de uma geração que estava ocupando as ruas com uma reivindicação específica, solicitando, pintando a cara, lutando por justiça, por impeachment, enfim. Então, estava nas ruas com uma reivindicação específica. E eu lembro que a minha geração, nas ruas também, era criminalizada. E nos colocavam todo tipo de rótulo. Inclusive, a geração que nos antecedeu colocava rótulos na nossa. Então, a pior coisa que pode ocorrer é tentar rotular essa geração. A pior coisa, e que a minha geração provou historicamente que não aceita rótulos, foi o papel que a minha geração cumpriu. E a geração que antecedeu a minha, provou para a geração que antecedeu, que não aceitava os seus rótulos. Então, nós não podemos incorrer no mesmo erro para essa meninada que está ocupando as ruas, fazendo o que a nossa geração fez. Não tem crime maior do que rotular, do que atirar contra os sonhos de uma juventude. Não tem crime maior do que tentar rotular os sonhos de uma juventude. Não tem crime maior do que tentar atrofiar os sonhos da juventude. Não tem crime maior do que dizer a um jovem que ele não pode sonhar.
Além desse crime todo, senador Randolph, é uma estupidez muito grande rotular dessa maneira, em vez de querer entender o que é que está acontecendo. Entender o inconformismo, entender que a ficha caiu e que a ficha, depois que cai, não volta mais para dentro. Ela continua aí, viva, incomodando e incomodada. Por isso, talvez o maior desafio hoje, senador Takis, antes mesmo de que a gente faça essas mudanças políticas, é que nós entendamos que há uma cobrança por essas mudanças, que eu creio que, lamentavelmente, ainda não está permeando. O próprio fato da presidenta ir à televisão e fazer um discurso que, sinceramente, deu a impressão que não entendeu, que se ela tivesse entendido, ela devia começar dizendo: nós erramos. Não ela sozinha, não o seu governo, nós, os políticos, ao longo dos últimos muitos anos, erramos. E temos que agradecer os jovens que estão nos mostrando nossos erros e dizer o que é que ela proporia para que, nos 18 meses que restam desse seu mandato, ela se transforme de candidata que ninguém conhecia em presidenta e de presidenta em estadista, dando um salto muito adiante do que é um presidente. Um estadista que agarra esse momento, que traz para a sua função aquilo que está na alma do povo e dá uma condução. A presidenta Dilma foi eleita, e temos que entender isso não como uma crítica, por conta do carisma do presidente Lula, da força do presidente Lula. E até hoje, ela continua sendo aquela que o presidente Lula ungiu. A grande chance dela ser a presidenta estadista é ela assumir isso e levar adiante tudo aquilo que as crianças, os jovens, os adultos hoje nas ruas estão pedindo: uma nova maneira de se fazer política no Brasil. Era isso, presidente.